sobre esse assunto. Vamos conversar com a pesquisadora Maria Alvim Leite, integrante do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, a Universidade de São Paulo. Maria Alvim, boa tarde.
Olá, Jair, boa tarde. É um prazer falar com vocês aqui na rádio hoje.
Prazer é nosso e eu começo já perguntando, né? Quais são os alimentos considerados ultraprocessados? Como é que eles se distinguem dos alimentos minimamente processados ou até naturais?
Legal. Bom, para a gente falar dos ultraprocessados, a gente tem que falar de todos os grupos de alimentos que são classificados de acordo com a classificação nova. De acordo com essa classificação, a gente para de olhar para o alimento de acordo com o principal macronutriente fonte, né? Antigamente, a gente classificava com aquela pirâmide alimentar, e aí no mesmo patamar estava a batata doce e o cereal matinal, que hoje a gente entende que são alimentos muito diferentes, né? Então, a gente para de olhar para o alimento de acordo com o que ele mais oferece em termos de carboidrato, proteína e lipídios, e começa a olhar para o alimento de acordo com o grau de processamento. E aí surge uma classificação dos alimentos, chamada NOVA, que classifica os alimentos de acordo com o grau e o propósito de processamento industrial. E aí a gente tem quatro grupos, que é uma crescente de processamento. O primeiro grupo são os alimentos in natura, ou minimamente processados, são aqueles que são extraídos da natureza e sofrem pouca ou nenhuma manipulação, né? Então, por exemplo, o arroz que é polido, a farinha, né, que é o grão moído, uma carne que é limpa, uma carne resfriada, então são o ovo, as frutas, os legumes, as verduras, então esses são os alimentos in natura ou minimamente processados. Depois a gente tem os ingredientes culinários processados, que são alimentos que sofreram algum refinamento, né, eles são extraídos da natureza, mas são refinados. A gente tem os óleos, o sal e o açúcar, né? Os ingredientes culinários a gente usa para preparar os alimentos in natura. Então temos dois grupos até aí. Depois, tem os alimentos processados. A gente não deve confundir processado com ultraprocessado. Lembra que a gente está numa crescente de grau de processamento? E os processados são aqueles alimentos que têm, sim, algum grau de tecnologia de processamento envolvido na sua fabricação. Mas são alimentos que eu falo que são os alimentos antigos. É o pão, é o queijo, as geleias, as compotas. Quando a gente olha a lista de ingredientes de um alimento processado, só tem comida de verdade, só tem alimentos dos outros grupos que eu acabei de citar. Por exemplo, o pão é feito de farinha, sal, água, né? O pão original, o pão da padaria, um pão de fermentação mais lenta, né? O queijo é um alimento que vem, que é leite e sal, e fermentação, enfim. As geleias, açúcar e uma fruta. Então, não tem aí nenhum ingrediente que a gente não conhece. Aí depois, por último, vem os alimentos ultraprocessados, que esses sim, tem uma lista de ingredientes super longa e complexa, que tem vários ingredientes químicos, que são fabricados pela indústria de alimentos, né? E os ultraprocessados, eles têm o quê? Aromatizantes, corantes, texturizantes, emulsificantes, várias coisas que a gente não tem na nossa cozinha de casa e que vão dar textura, sabor, cor, cheiro, tudo isso artificial ao alimento. Então, esses são os ultraprocessados que a gente compreende hoje que não devem ser consumidos pelas pessoas.
Perfeito. Esse quarto grupo é o que realmente preocupa, né? Corantes, acidulantes, aromatizantes e, inclusive, que dão a cor e também gosto e aroma, né?
Exatamente. Eles precisam desses ingredientes artificiais e químicos para tornar o produto atraente. Se a gente pensa naquele salgadinho de milho, se ele não tivesse texturizantes e corantes e aromatizantes e sabores artificiais, seria um alimento muito desinteressante, né? Seria uma pasta amorfa que ninguém ia querer comprar ou consumir. Mas aí adiciona um monte de ingrediente cosmético, né, para dar características sensoriais a esses alimentos que os tornam atrativos. Mas além disso, esses ingredientes que a gente chama de cosméticos, os estudos demonstram que os ultraprocessados também são ricos em açúcar, em sódio, em gordura saturada. Então, eles não são interessantes do ponto de vista nutricional, não só pelos ingredientes artificiais, mas também pelo excesso de ingredientes críticos que eu acabei de descrever.
Quais são os riscos para a nossa saúde? De que forma que eles também agem trazendo perigos e, claro, doenças.
Muitos estudos têm sido feitos avaliando a associação entre os ultraprocessados e diferentes desfechos em saúde. Desde 2009, esse termo ultraprocessado existe, então muita coisa já foi produzida na ciência estudando esses alimentos. Mais recentemente, houve uma revisão de vários estudos que identificou mais de 30 desfechos negativos em saúde associados ao consumo exagerado de ultraprocessados. Então, tem mais de 30 doenças associadas ao consumo desses produtos. A gente pode destacar o ganho de peso, a obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, depressão, fragilidade. São várias as doenças, muitas delas crônicas, que estão associadas a esse consumo exagerado. E também existe uma associação entre mortalidade precoce e o consumo desses produtos.
Semana passada fizemos uma pauta sobre cigarro eletrônico, né? Uma quantidade de produtos nocivos à saúde, o cigarro tradicional também, muitos ingredientes nocivos e cancerígenos. Que ingredientes foram encontrados nessa pesquisa e que estão presentes nos alimentos ultraprocessados, por exemplo?
Como eu disse, né, eles têm esses ingredientes cosméticos, que são esses saborizantes artificiais, os texturizantes, emulsificantes, tudo isso já tem associação com um prejuízo na nossa microbiota intestinal. O que acontece? Quando a gente consome esses produtos químicos, né, eles atacam a nossa microbiota intestinal, as bactérias que ficam no nosso intestino. Isso provoca inflamação e provoca vários comportamentos metabólicos negativos no nosso corpo. Além disso, a gente percebe que na embalagem dos alimentos ultraprocessados, que são embalagens plásticas, né, também são dispersos componentes químicos das embalagens que também fazem mal à saúde. Então, basicamente, são esses os compostos que estão associados a processos inflamatórios no nosso organismo que vão desencadear várias doenças crônicas.
Esses ingredientes em organismos em formação, crianças e adolescentes, desenvolvimento, né, certamente também trazem aí um prejuízo enorme, né?
Exatamente, Jair. Além desses ingredientes tão danosos causarem prejuízos nas crianças, tem outra questão em relação a esse público infantil, que é o vício nesses alimentos, né? Os ultraprocessados são hiperpalatáveis. O que significa isso? Parece uma palavra boa, mas não é boa. São hiperpalatáveis significa que eles têm muito gosto, né? Eles ativam áreas do nosso corpo, do nosso cérebro, que indicam prazer. Eles são desenhados para fazerem isso no nosso corpo, para a gente comer cada vez mais. Daí o que acontece? Uma criança come um alimento hiperpalatável, cheio de açúcar, de saborizantes, de texturas, ele vai ficar, de certa forma, viciado naquele produto, e ele vai ter uma dificuldade muito grande de aceitar um alimento in natura, né? Vai comer um alimento super, super doce. Qual é a graça que ele vai ver numa maçã, numa banana, depois que o organismo dele, as papilas gustativas, depois que os estímulos cerebrais estiverem acostumados com um alimento que joga um monte de produtos na sua corrente sanguínea, né? Então, a gente tem que pensar nas crianças por conta da formação dos seus hábitos alimentares. Então, a criança precisa, desde cedo, comer alimentos saudáveis para crescer um adulto saudável. Desde se ela for exposta aos ultraprocessados, isso pode acarretar problemas não só na infância, mas também ao longo da vida.
Tem toda a razão. Esses alimentos, eles realmente são viciantes. E qual é a estratégia? Os pais têm que colocar limite nesse consumo, já que não dá para cortar totalmente, né? Tem que colocar limites e definir uma estratégia de quando e de quanto que pode comer, não é?
Exato. Eu acho que os pais, eles têm sim que estimular os filhos, né, as crianças, os adolescentes também, a comerem alimentos mais saudáveis, e dar um exemplo dentro de casa, né? Então, eu penso sempre numa questão da família como um todo. A família deve comer saudável, a família deve comer sentada à mesa, A família deve cozinhar junto, se possível, né? Deve dividir as tarefas, não deixar tudo para uma pessoa só da casa fazer. Então, deve haver esse movimento da família em torno da cozinha para estimular as crianças a comerem melhor e também os pais, né? Todo mundo a comer melhor. Porém, eu acho que a gente não pode culpar só os pais, né? Acho que a gente tem que entender que precisa haver políticas públicas, que vão regulamentar a venda desses alimentos e a exposição das crianças a esses alimentos. Em países como o Chile, é proibida a propaganda de alimento para o público infantil. É proibida a veiculação de mascotes, né, junto com alimentos ultraprocessados. Então, são políticas públicas que vão incidir sobre as crianças e os adolescentes para que eles não consumam esses alimentos. Uma outra legislação importante é proibir o comércio desses alimentos nas escolas, né? Então, não adianta só o pai e a mãe lá dentro de casa estimularem a uma alimentação saudável. Tem que haver uma mobilização conjunta dos poder público, das escolas, das instituições. E a gente tem, sim, algum avanço em relação a isso, né? O programa de alimentação escolar, por exemplo, nas escolas públicas, atenção, de toda a rede de educação básica no Brasil, nenhum alimento ultraprocessado entra na merenda escolar. Então, isso já é um avanço. Mas a gente ainda precisa fazer um monte de coisas para poder frear o consumo na nossa população.
A gente sabe que há uma atuação desses alimentos lá na nossa flora intestinal e há também, a gente já identificou e aprendeu isso, que há uma reação química no nosso corpo de acordo com aquilo que a gente come, né? Existe alguma
Exato.
relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade?
Sim, existe. E é surpreendente, né? A gente ficava, os primeiros estudos que avaliaram relação do consumo desses alimentos e a saúde focaram muito no ganho de peso, em doenças metabólicas como diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, e identificaram essa associação. Estudos mais recentes têm mostrado a associação com transtornos mentais, como a depressão, e, por exemplo, a demência. Então, já foi observado que o consumo exagerado de ultraprocessados tem relação com essas doenças. Fisiologicamente, o princípio é muito parecido com os outros, né? Esses produtos, eles geram compostos inflamatórios que vão influenciar no metabolismo do corpo todo, inclusive, né, nos mecanismos relacionados à depressão e outras doenças, relacionadas à saúde mental.
Já abordamos o assunto, relacionado à falta de leitura aos rótulos dos alimentos e até dos remédios, ler a bula, enfim, nesse caso, alimentos, né? E é cultural do brasileiro ele não observar exatamente o que está escrito lá. Então, ler os rótulos, saber sobre o teor de processamento, a qualidade dos produtos, isso tudo é fundamental. Nós temos que nos reeducar ou se educar para prestar atenção nesse detalhe, não é?
Sim, com certeza. E agora a gente tem um excelente auxílio, que é a lupa, né? Não sei se vocês já perceberam, mas desde o ano passado, todos os alimentos eles têm tido a obrigatoriedade de veicular uma lupa que indicando se o alimento é alto em açúcar, sódio e gordura saturada. Então, é obrigatório, é uma lei que obriga que o alimento indique isso para o consumidor. A gente chama de rotulagem frontal de advertência. Então, esse já é um sinal para o consumidor. Para o consumidor ficar de olho. Se tem a lupa indicando que é alto em algum nutriente crítico, é bom ele já avaliar se vale a pena comprar ou não aquele alimento. Além disso, é sempre muito importante a gente ler a lista de ingredientes do alimento. Então, eu diria que o mais importante quando a gente olha o rótulo é olhar a lupa, né, que é bem fácil, você bate o olho e vê a lupa, mas também, talvez não tão um pouco mais escondida, está a lista de ingredientes. E a gente deve ler a lista de ingredientes e ver se aquele alimento é ultraprocessado ou não. É a lista de ingredientes que vai indicar isso para a gente. E aí eu já adianto que uma lista muito extensa de ingredientes é um grandíssimo indicativo de que é um alimento ultraprocessado.
Mesmo partindo de políticas públicas voltadas, né, à diminuição do consumo, é difícil proibir esse consumo em alguns, locais públicos. Você citou escolas, por exemplo, né? Como é que você vai proibir um cinema, por exemplo, um aeroporto, em locais públicos? É um grande desafio?
É um grandíssimo desafio. Eu acho que nem está no horizonte essa ideia de proibir a venda em todos os espaços públicos. Existem locais-chave, né? Por exemplo, no Ministério da Saúde, no espaço do Ministério da Saúde, não vende ultraprocessado. É um lugar-chave. É, instituições de ensino e de saúde, eu acredito que deveria sim haver essa proibição. No entanto, o que a gente almeja hoje é a taxação desses produtos, né? Então, tá sendo discutida a nova tributação dos alimentos, né? A reforma tributária está sendo discutida pelo Ministério da Fazenda, e a gente está de olho nisso, porque a gente espera que os alimentos ultraprocessados sejam tributados. Na mesma lógica que a gente pensa no cigarro. Quando a gente pensa em política pública e controle do consumo de ultraprocessados, a gente tem um ótimo exemplo para se inspirar, que são as políticas públicas que combateram o tabagismo no Brasil. Se a gente pensa lá nos anos 80, quanta gente fumava, e hoje a prevalência de fumantes é muito menor. Por quê? Teve taxação, proibição de fumar em qualquer espaço, advertência na embalagem do cigarro. Se a gente pensar, o caminho que a gente espera para o ultraprocessado é parecido com o do cigarro. Não é proibir a venda em todos os lugares, né? A gente acha que o cigarro é para comprar em vários lugares. A ideia é você tentar conscientizar o consumidor e colocar empecilhos, barreiras, para que ele consuma aquele tipo de produto. E, por outro lado, né, taxar o ultraprocessado e subsidiar e diminuir os tributos dos alimentos in natura ou minimamente processados. Porque, para que para o consumidor seja mais barato comprar um alimento saudável do que comprar um alimento ultraprocessado.
Perfeito. Para encerrar, de que forma ou que dicas você tem para educar melhor a população sobre os perigos do consumo excessivo de alimentos processados e motivá-los a fazer escolhas mais saudáveis? Nesse caso, os ultraprocessados que vêm da indústria, com aquela lista enorme de componentes ou ingredientes, como você falou.
Eu acho que, se eu pudesse fazer uma única sugestão, seria evite alimentos ultraprocessados, né? Então, se a gente evita ultraprocessados, a gente já consegue transformar a nossa alimentação de uma maneira bem importante e bem positiva. Mas, além disso, é claro que precisa ter uma alimentação com diversidade, né? Com todos os nutrientes que a gente precisa. Não adianta não comer ultraprocessado, mas também só comer arroz e batata, né? Tem que haver uma certa diversidade para que a alimentação seja saudável. E eu indico aos ouvintes do seu programa que eles acessem o Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento produzido pelo Ministério da Saúde, e nele tem todas as recomendações para a gente ter uma alimentação saudável, pensando no Brasil, no brasileiro. Reforça como que o arroz com feijão, por exemplo, é uma combinação muito saudável. Esse Guia Alimentar, basta a gente colocar no Google lá, Guia Alimentar para a População Brasileira, e você pode baixar ele gratuitamente, o PDF, e ler, a linguagem é acessível. Então, convido todo mundo a ler o Guia Alimentar.
Eu digitei aqui rapidamente, Guia Alimentar para a População Brasileira, está no gov.br também, não é?
Perfeito, esse mesmo.
Ok, sensacional o assunto, é sempre bom conscientizar, orientar nunca será demais. Obrigada, Maria Alvim Leite, pesquisadora, integrante do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, a Universidade de São Paulo. Obrigada a você, saúde, sucesso, né?
Imagina, eu que agradeço. Sucesso para vocês também. Um abraço.
Um abraço.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.